Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Eu sou Joel Scala e está começando o Brasil ODS, do Observatório do Terceiro Setor, um programa que conecta você aos 18 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. A desigualdade social impacta a educação no Brasil. Mesmo com os avanços importantes nas últimas décadas, o acesso a uma educação de qualidade ainda é muito diferente, dependendo da renda, da região onde a pessoa vive e das oportunidades que ela tem ao longo da vida. Da educação básica ao ensino superior, desafios como evasão escolar, permanência universitária, exclusão digital, saúde mental, formação de professores e o impacto das novas tecnologias levantam questões importantes sobre o futuro da educação e do trabalho no país. No programa de hoje, vamos falar dos impactos da desigualdade social na educação brasileira. No Brasil ODS, junto comigo, o professor Paulo Almeida, da Universidade de São Paulo, especialista em ODS e colunista do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Paulo.
Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham. Satisfação enorme estar com vocês.
Que ODS está incluído a educação?
Olha, nós temos uma ODS específica sobre a educação, né? Mas como a ODS é aquela via que nos leva a direcionadores, outros ODS se intercalam também com a questão. ODS 4, para ser mais específico, é o grande tema do dia.
Que fala sobre a educação.
Perfeito.
Paulo, novidades a respeito dos ODS? Tivemos uma pandemia, saímos agora do mapa da fome. Há alguma esperança de que um dos 18 ODSs aqui no Brasil sejam cumpridos?
Bem, Joel, como bom brasileiro, né, esperança sempre, né, positividade, mas de fato nós estamos caminhando num certo patamar lento sobre a aplicação de ODS, mas algumas coisas existem de positivo. A educação, por exemplo, né, ela conseguiu caminhar nesse pequeno tempo de ODS com uma certa qualidade. Esperamos sempre mais. É disso que vamos falar hoje.
Para falar sobre os impactos da desigualdade na educação brasileira, os nossos convidados de hoje são o professor Ivan Siqueira, que é professor titular em interdisciplinaridade da Universidade Federal da Bahia, doutor em letras pela USP e ex-membro do Conselho Nacional de Educação. Ele também é pesquisador nas áreas de educação básica, tecnologias digitais e inteligência artificial aplicada à educação. Boa tarde, professor Ivan, seja muito bem-vindo.
Boa tarde, professor Joel, um grande prazer participar e poder aprender um pouco e discutir um pouco sobre um assunto de tamanha relevância, um grande prazer.
Professor, você é um estudioso no assunto, se nós fôssemos fazer uma manchete, o que o senhor diria no início do programa a respeito da desigualdade e a educação brasileira?
Olha, eu diria que a desigualdade ela é uma variável, um vetor que perpassa todos os demais níveis e todas as demais dimensões da educação, todas. Então, a gente sabe que desde a educação infantil, os anos iniciais, as crianças, por exemplo, cuja economia de estímulos é pobre ou paupérrima, ou seja, que não tem os estímulos físicos em relação a pegar objetos, em relação a se perceber do mundo externo e perceber-se no mundo, isso tem consequências na alfabetização, isso atrasa o aprendizado básico da língua portuguesa, da matemática, isso depois dificulta muito o aprendizado quando a gente entra ali com as especialidades, matemática, física, química, isso dificulta a finalização do ensino médio e atravanca a vida toda da pessoa, sobretudo se ela não tiver nenhum outro caminho que possa, de certa maneira, oferecer alguma possibilidade. Então, uma dimensão estrutural é exatamente a desigualdade.
Ou seja, temos que falar em educação, educação brasileira, mas antes combatermos as desigualdades no país, senão não teremos uma educação de qualidade. A nossa outra convidada é Nathalie Reis Itaboraí, professora e pesquisadora na área de desigualdades sociais e doutora em sociologia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Boa tarde, Nathalie. Seja muito bem-vinda.
Boa tarde, Joel. Obrigada. É uma alegria estar participando desse debate sobre um tema tão importante que realmente impacta a vida, né, de todas as pessoas, sobretudo das crianças e jovens, né, que crescem num contexto ainda bastante desigual em termos de oportunidade e de acesso, né, a uma educação de qualidade, né, que não está só no que acontece na escola, mas que vem da família, das oportunidades em termos de capital cultural, né, disponibilidade de livros, de acesso a outros bens culturais. Então, é um tema bem complexo.
É, nosso programa é Brasil ODS, voltado às ODSs, e o cumprimento que o Brasil é um dos signatários, né, da Agenda 2030 da ONU. É, você diria, você segue na linha do professor Ivan, você diria que nós precisamos combater primeiro a desigualdade para sonharmos com uma educação de qualidade no país?
Eu acho que não tem como fazer separado, né? A gente pode analisar as desigualdades que vêm do contexto familiar, que tem que ser combatidas, e as desigualdades que acontecem no ambiente escolar. Então, assim, a escola, ela pode funcionar como uma transformadora dessas desigualdades, ou ela pode reiterar. Se, por exemplo, existe uma violência simbólica na escola que reitera, né, essas desigualdades, que desqualifica, né? Porque eu, recentemente, eu estou tendo uma experiência de 100 dias em escola pública, e eu vejo assim, que muitas vezes, né, é uma escola que atende alunos das camadas mais baixas, muitas vezes assim, falta uma autoconfiança, né? Então, assim, é papel do educador incentivar isso, né? Fazer as pessoas acreditarem no que elas sabem, porque é terceiro ano do ensino médio. Às vezes eles acham que não tem repertório, eles têm repertório para uma redação do Enem. Você tem que puxar esse reconhecimento, essa valorização. Então, a escola, ela também pode estar fazendo um papel, apesar de, né, e a escola existe para isso, né, apesar de toda a desigualdade que a pessoa traz, das oportunidades que ela recebeu em casa, né, do contexto familiar que ela vem. Então, tem que combater as duas coisas ao mesmo tempo. A escola tem que ser esse papel cada vez mais equipado, né, para para fazer esse contraponto em relação ao que a pessoa herdou, e ao mesmo tempo políticas, né, de renda básica, de saneamento, de tudo, né, porque a própria questão do combate à violência, né, uma criança que cresce num ambiente de forte presença de tráfico e milícia, ela não tem as mesmas condições para ir para a escola, muitas vezes a escola é interrompida, né, as aulas são interrompidas, então é muito multifatorial mesmo, tem que combater em todas as esferas ao mesmo tempo.
Agora vamos ouvir o professor Ivan. Professor, quando nós falamos em desigualdade social na educação, do que estamos falando na prática?
É, excelente pergunta. O Brasil é uma federação, ou seja, como disse a professora Nathalie, nós temos um histórico para a gente poder pensar a nossa situação presente, ou seja, o Brasil não nasceu hoje. O Brasil se constituiu como um país desigual. Então, quando a gente está falando de desigualdade, como disse a professora Nathalie, são várias dimensões. Então, eu falei inicialmente de uma certa dimensão que tem um impacto pedagógico no início da educação, ou seja, na educação infantil. Por quê? Muitas mães, por exemplo, quando a gente observa quem são as mães no Brasil, ainda que tenha havido uma redução, mudança da demografia, a gente tem um conjunto de mães que são mães jovens, ou seja, adolescentes. Esse conjunto não é pequeno. Essas mães não sabem, por exemplo, que elas têm que colocar as crianças de barriga para baixo no chão para elas poderem se mover e adquirir musculatura, para elas poderem ter sensação, e isso tem implicações neuronais. Elas não sabem disso. Agora, o que muitas delas dizem em algumas pesquisas? Bom, eu não posso colocar minha criança no chão porque na minha casa moram 7, 8 pessoas, vão pisar na criança. E eu não tenho como ficar o dia todo olhando a criança. Então, isso é uma desigualdade espectral que mostra para a gente o nível que a gente tem de dificuldade ainda no Brasil. Se você vai para escolas de territórios indígenas, se você vai para escolas quilombolas, como disse a professora Nathalie, territórios que são dominados por milícias, tráfico, etc., então a gente tem uma situação de perversidade mesmo. Então, essas crianças chegam para a escola, que eu acho que a gente tem que frisar, a escola pública é o único espaço onde o cidadão, a cidadã do Brasil, né, e os que aqui moram, podem ficar todo esse período e que o bem ou mal tem recursos. O outro é a cadeia e o terceiro é o cemitério, que ninguém quer. Então, a escola pública, ela oferece um serviço que não é oferecido na sociedade brasileira. O problema é que os recursos não são compatíveis. né? Nem os recursos materiais, nem os recursos humanos, com o nível de desigualdade. Então, obviamente, que essas crianças que chegam com esse pacote a menos, elas precisariam o quê? O que disse a professora Nathalie, que esses elementos culturais, de território, ou seja, dessas ausências todas, tivessem implicados nas metodologias, nas pedagogias, para que as professoras e os professores pudessem se valer dessas ausências, dessas dificuldades, e criar os mecanismos e as experiências para que essas crianças pudessem acreditar nelas próprias e pudessem ter um alívio em relação ao ambiente do qual elas vêm, que muitas vezes é de violência, de pauperidade, etc. Então, a desigualdade, ela acaba perpassando e ela acaba dificultando os objetivos de educação. Não é possível a gente imaginar que basta entrar na sala de aula, passar a lição, como se fazia, e que isso vai dar resultados. Não. Agora, o que eu acho que é importante também assinalar, Joel, é que isso não é um problema apenas daquela criança e daquela família. Esse é um problema da sociedade brasileira que terá que se haver com essas pessoas daqui a 10, 15 ou alguns anos a mais.
Outro problema, professor Ivan, é que a comunidade não é estimulada a participar da escola pública, né? A escola parece que é uma instituição que amedronta determinadas comunidades a terem um papel mais ativo, né? Esse papel cidadã importante que a população, por exemplo, de baixa renda devia ter quando seus filhos frequentam a escola, não há esse estímulo também, né?
Então, parte do problema, eu dei aula há mais de 10 anos na escola pública e dei aula em escolas privadas também, né? Em várias localidades. O que eu observei, que eu continuo observando, é que, de um modo geral, as pessoas estão lutando com a sua própria vida. Né? Então, são poucas as famílias e pessoas que têm condições de fazer alguma coisa além daquilo que já fazem, que é exatamente buscar o seu sustento, a sua subsistência. Mas a gente tem também um elemento cultural aí no Brasil, que, salvo as exceções, não há um vínculo no sentido de, olha, também precisamos nos responsabilizar com a educação, com a cultura, com a oportunidade, como a gente vê em outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos, agora em Nova York, o que eles estão discutindo? Eles estão discutindo a criação de uma bolsa para as crianças de escola pública fazerem o ensino superior. Ou seja, assim que a criança se matricular na escola pública, começa a correr ali um investimento para que, quando ela terminar a nossa educação básica aqui, ela possa fazer a universidade, porque lá tudo implica em dinheiro. Então, se isso vai se confirmar ou não, não sei. Mas quando que a gente ouviu alguma coisa parecida com isso aqui no Brasil?
Não, é verdade. Professora Nathalie, muita gente pensa que o desafio é apenas entrar na escola ou na universidade, mas o acesso à educação de qualidade ainda é muito desigual no Brasil. Como essa realidade impacta o futuro das pessoas, sobretudo das pessoas de baixa renda?
Eu achei muito interessante, né, o que eu vi da pesquisa do professor Ivan. Você está me ouvindo? Quando ele trata essa questão, né, de que grande parte da educação está sob responsabilidade dos municípios, né, e os municípios são muito desiguais em termos de capacidade, né, por exemplo, eu estou em Juiz de Fora, aqui a rede municipal, ela tem um plano de carreira muito bom, então eu cheguei a ter contato, né, eu também na editora da Universidade de Juiz de Fora, eu coordeno um projeto de extensão que a gente faz oficinas literárias em escolas, né, uma outra forma que eu acho que pode ser feita para melhorar a escola é a participação, né, dos projetos de extensão, agora que as universidades estão com a extensão curricularizada, então isso é uma grande oportunidade. Porque dá uma injeção de ânimo, né? Os alunos vão na editora da universidade, eles ganham livro, eles conhecem o campus e eles passam a vislumbrar a universidade como pertencente a eles também. Mas uma coisa que eu observo é que a rede municipal aqui, por ter um plano de carreira muito bom, você tem muitos professores doutores e assim, muitos professores que entraram nos últimos concursos, muito qualificados, que fazem uma diferença. Então, essa questão da qualidade, né? Por exemplo, atualmente, se for olhar, muitas escolas municipais de fora têm um corpo docente melhor que muitas faculdades particulares, ó, muitas escolas particulares. Então, claro que aí a condição de entrada dos alunos é muito diferente, né? Os alunos de escolas particulares, em geral, têm um ambiente familiar, têm acesso a teatros de informação, né? necessariamente a escola pública vai ser pior em todos os quesitos, né?
Ah, você está acompanhando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, falando das desigualdades e a educação brasileira, com dois importantes convidados, o professor Ivan Siqueira, que é professor titular da Universidade Federal da Bahia, e a professora Nathalie Reis Itaboraí, que é professora e pesquisadora na área de desigualdades sociais. Ele é doutor em sociologia pela Universidade Estadual lá do Rio de Janeiro. Eu queria conversar com você, Paulo, trazer você para essa conversa aqui.
Prazer, Joel.
Olha, Paulo, quando a gente fala em desigualdade social na educação, a gente pensa em várias coisas. Perguntei isso para o professor Ivan. O seu olhar é mais da graduação, é de ensino superior. Como você acompanha esses últimos mais de 10 anos, né? Quase 12 anos, né? Do sistema de cotas? A trajetória desses alunos, você já deve ter alunos no sistema de cotas aí na USP. Como é que você vê essa trajetória e o que é necessário para a permanência desses alunos na universidade?
Olha, Joel, eu acho que a sua questão é uma questão de ordem, né? Quem vem acompanhando os últimos acontecimentos que se dão na Universidade de São Paulo, né? Tem muito a ver com essa questão da permanência, eu acho que essa é a palavra, né? Como é que nós, que tratamos e tentamos tornar as políticas públicas de forma viáveis para que o acesso à educação universitária se ampliasse, mantemos a qualidade dessas pessoas que, com esse suporte, de alguma forma, buscam uma desigualdade histórica, mas que precisa de um acompanhamento constante, né? Então, a permanência do sistema universitário, aqui pegando como exemplo da USP, ela é fundamental. E, sem dúvida alguma, políticas públicas devem apoiar a compreensão, né, da inclusão na educação. Ela deve ser feita num sistema que inclua não só a universidade, mas principalmente todas as etapas da educação, né? Nós temos uma Constituição Federal que privilegia um direcionador de educação, de acesso à educação gratuito, pública, né, de qualidade, mas para que se efetive isso, sem dúvida alguma, nós precisamos não só manter, como ampliar. Né? Alguns estados, um estado especial que pensa diferente, geralmente tem, né, pelo judiciário, um corte, né, uma observação de como as coisas poderiam ou deveriam ser feitas. Né? Então, a necessidade é constante. Nós temos que tirar essa desigualdade o quanto mais possível no decorrer do tempo, além da universidade, né, pela permanência que se faz com acesso a ela.
Professor Ivan, o Brasil ampliou o acesso à escola nas últimas décadas, mas a sensação é de que a qualidade ainda não avançou no mesmo ritmo. Onde estão os principais gargalos?
Então, é um pouco o que o professor Paulo estava dizendo. Até o final dos anos 90, especificamente na educação básica, a gente não tinha isso que a gente chama de universalidade. Então, o que isso significa? Significa que grande parte das crianças sequer concluiu o que a gente chama de educação básica. Esse problema foi vencido. Só que qual seria a consequência básica? Bom, mais estudantes estão entrando, logo é o equivalente a você convidar 10 pessoas para almoçar na sua casa. Você não pode oferecer o mesmo almoço para 3 pessoas e para 10 e para 30. Então foi isso que aconteceu. A gente não fez o dever de casa, ou seja, à medida em que os estudantes foram entrando em número maior, né, o que é bom para o país, os recursos eles não foram sendo aumentados na proporção. Então, isso não quer dizer que a gente não tenha feito nada. A gente teve Fundef, Fundeb, hoje as escolas recebem recurso direto, a gente tem exames, nós temos um modelo que especifica a BNCC quais são as aprendizagens que têm que ser feitas. Então, assim, a gente melhorou muito em relação, por exemplo, ao final dos anos 90. Qual o problema? O problema é que a sociedade não é mais a sociedade do final dos anos 90. Então, a gente teve alterações sociais, históricas, do mundo do trabalho, tecnológicas, e todas essas alterações elas impactam a escola, que infelizmente não conseguiu se atualizar em relação aos modelos de ensino e, obviamente, aos modelos de aprendizagem e aos modelos de vivência. Então, eu diria que parte do problema é que a gente precisa trazer a escola para o século XXI, ou seja, para 2026.
Isso é fundamental para que a gente sonhe com uma escola de qualidade no nosso país. Professora Nathalie, os dados mostram que muitos estudantes de baixa renda não conseguem permanência na escola, seja no ensino básico, porque as famílias têm que complementar a renda familiar, e seja no superior, como eu repercuti com o professor Paulo. Que políticas públicas seriam necessárias? Elas já existem, mas como seria a ampliação dessas políticas públicas para atender essa população que continua fora da escola no nosso país?
Então, políticas que têm sido importantes, né, para a permanência, como, por exemplo, o pé de meia, né, no ensino médio, né, que o ensino médio é um período muito crítico, né, porque muitos jovens querem trabalhar, querem ter a autonomia deles. E, então, políticas de, como em Minas teve o Poupança Jovem, inicialmente, com uma poupança, agora tem o Nacional Pé de Meia, que são programas bem interessantes, né? Mas eles não são competitivos, né? Em termos de a renda que é repassada é inferior ao que é oferecido no mercado de trabalho, né? Então, e também não adianta também obrigar os alunos a frequentar por essa renda se a escola não for atrativa, né? Não fizer sentido para eles e eles verem que eles estão aprendendo alguma coisa realmente válida ali, né? Então, é um desafio que passa por oferecer oportunidades para que as pessoas realmente possam se dedicar integralmente à educação, né? Eu cheguei a analisar na minha tese capítulo sobre a socialização das gerações mais jovens, e você vê que as classes mais altas elas conseguem postergar a saída da escola e a entrada no mercado de trabalho, enquanto nas classes mais baixas isso acontece muito mais cedo, né? Por causa dessa pressão econômica. Então, existe esse desafio de manter as crianças e jovens na escola por mais tempo, né? E que esse tempo seja de qualidade. Então, por exemplo, tem a proposta de uma educação em tempo integral. Isso seria muito importante, principalmente no ensino fundamental, que você poderia fazer concorrência, né, com a exposição das crianças à rua, aos riscos de violência, né, cooptação pelo tráfico. Então, assim, a escola de tempo integral, principalmente no fundamental, acho que seria mais importante do que a proposta até para o ensino médio, porque no ensino médio é muito difícil, né? Os jovens quererem ficar o tempo todo na escola, porque eles já anseiam por busca de autonomia. Isso é visível, né? Eu estou fazendo uma experiência de 100 anos, de 100 dias, né? Numa escola pública, e tem aluno que já criou uma pequena empresa de marketing esportivo, é empreendedor. Então, eu pedi os alunos para fazer umas campanhas de podcast, eles trazem várias, né? Campanhas de conscientização em podcast. Eles trazem vários anseios dele que... teve aluno que trouxe sobre gravidez na adolescência e falou, é a primeira vez que isso vai ser falado na escola. Alunos trazendo questões de saúde mental, da pressão das redes sociais sobre padrões de beleza para as mulheres, ou de questões de saúde mental, de ansiedade, depressão. Quer dizer, precisa que esse contraturno numa educação de tempo integral traga esses vários anseios deles, questões de arte, de esporte, né? De temas transversais que estão previstos, mas que na prática não acontecem, né? Que poderiam ser muito importantes, como educação sexual, educação ambiental. Então, assim, é muito importante que seja pensado essa permanência, não só em termos de renda, que faça esse contraponto para ele não ter esse incentivo de sair, mas também de tornar a escola realmente interessante, para que eles queiram permanecer mais tempo. E também a gente tem esse desafio, né, que a gente está cada vez com uma fecundidade menor, e aí você vai ter um público escolar menor. Então, opcionalmente, que vão ser menos alunos, né? A pressão demográfica em termos no passado de uma fecundidade grande, né? Já não existe. Então, é fazer com que esses alunos recebam uma formação condizente para eles terem a produtividade que vai ser preciso no futuro com o envelhecimento da população. E nós vamos ter uma geração relativamente jovem que vai precisar, né, sustentar uma sociedade, né? Por causa do envelhecimento populacional, a aposentadoria, de um monte de pessoas, né, que estão, a sociedade brasileira está envelhecendo, tem esse dado demográfico aí também para pensar.
A partir da fala da professora Nathalie, não, a sociedade brasileira está envelhecendo e tornamos a escola mais interessante, mais interessante. Muitas famílias veem a educação como o principal caminho para mudar de vida. Essa ideia continua válida no Brasil ou hoje com a geração Z mudou isso?
Então, depende para quem a gente direciona essa pergunta. Como disse a professora Natália, se a gente direciona para os jovens, depende de onde eles moram, da educação que eles tiveram, das informações que eles detêm. Se a gente direciona para as famílias, de um modo geral, as famílias de classe trabalhadora, né, que são com as quais eu tenho mais contato, elas querem que os filhos tenham uma vida melhor do que eles e elas próprias tiveram ou têm, né? Só que o que acontece é que muitos não acreditam mais na educação como esse meio para se conseguir algo melhor. Então, é um pouco do que a professora Natália falou da juventude buscar trabalho, buscar meio de oferir renda, de qualquer maneira, mesmo sem saber uma informação básica que está disponível hoje aí para quem tiver acesso e souber entender que não compensa você parar de estudar com 13, 14, 15 anos, porque em 10 anos, tudo aquilo que você eventualmente ganha em 10 anos, uma pessoa que continua estudando vai ganhar em um ano ou dois. Então, assim, do ponto de vista da economia, não faz sentido. Todos os dados mostram que é muito melhor que a criança e o adolescente permaneça na escola. Mas isso precisa ser transformado num valor e isso precisa de condições, né? Eu diria que parte do desafio que a gente tem é em transformar a educação para que ela continue sendo, aos olhos dos estudantes e das famílias, algo não só interessante, como algo imprescindível, ou seja, incontornável, porque também não é só função da educação a questão do trabalho, embora isso também conste na Constituição como um dos três princípios, né? A questão da cidadania, a questão do mundo do trabalho e a questão da plenitude do aprendizado. Mas a gente sabe que com as mudanças que estão sendo aí ingeridas por conta de inteligência artificial e outras tecnologias, o mundo do trabalho ele está se transformando muito rapidamente. Então, não é possível a gente prever quais serão os trabalhos. Agora, a gente sabe, e o mundo todo tem tentado responder essa pergunta, quais são as habilidades, as competências, os saberes, os conhecimentos que os estudantes precisam desenvolver para se colocar em condições de ter espaço nesse mundo que se transforma. Então, todo mundo, né, o mundo desenvolvido, em desenvolvimento, tem buscado essas respostas. Nós também temos buscado. A questão é que me parece que a gente não está colocando os devidos recursos para ajustar os nossos anseios, aquilo que é possível o Brasil fazer, né, sendo entre as 10 ou 12 ou 13 economias do planeta, com os recursos que tem, com o conhecimento que tem, com as universidades públicas que tem, que fazem perfil com universidades internacionais. Então, nós temos condições que, de fato, não estão dadas para todas as escolas públicas, como bem disse a professora Nathalie.
O importante também é passar para esses jovens o conceito de empreendedorismo. Você não acha que agora eu vou ser empreendedor e acaba abandonando o estudo e focando, né, numa atividade e deixando a escola de lado, né, professor?
Não, olha, eu tenho uma situação que eu sempre conto essa história. Eu estava pegando um Uber, na época que eu estava no Conselho, então eu morava próximo da USP, ali quase divisa com Osasco, e eu ia para o aeroporto de Congonhas. Aí eu peguei um Uber com um rapaz e, em determinado momento, ele me perguntou, porque ele estava ouvindo rádio, ele falou, ah, professor, você manja desse negócio aí? Eu falei, qual negócio? Ele falou, não, investimento e tal. Eu falei, bom, depende. Eu falei, eu não sou economista, mas o que você quer saber? Ele falou, não. Aí ele contou a história da vida dele. Ele falou, olha, eu tenho uma esposa e tenho uma filha. Ele falou, eu trabalho 12 horas no Uber e minha esposa trabalha as outras 12 horas porque a gente está querendo fazer um caixa para essa nossa filha, que tem um ano e tal, tal, e eu estou querendo investir. Aí eu falei para ele, eu falei, olha, eu estou te pagando essa corrida aqui, 50, 60 reais. Na época, o Uber ficava com mais ou menos entre 8 e 10%. Eu falei, quanto você vai receber desse dinheiro que eu vou pagar total? Ele não fazia a menor ideia. Aí eu falei assim, ó, vamos fazer a conta fácil. Vamos imaginar que eu estou te pagando 100 reais. Quanto significa 20% disso? Ele falou, não sei. Eu falei, então, cara, antes de você querer investir alguma coisa, vai primeiro aprender o básico, ou seja, juros simples, juros compostos, como é que funciona essa coisa toda. Agora, veja bem, aí eu falei assim, você terminou os estudos? Ele falou, não, já estou formado. Eu falei, formado em quê? Aí ele falou, no terceiro ano. Aí eu falei, ah, na educação básica. Ele falou, não, no ensino médio. Ou seja, ele nem sabia que o ensino médio faz parte da educação básica. Então, isso é comum. Eu tenho alunos que chegam no primeiro ano do ensino superior, que se eu disser para ele quanto é 15% de 250, ele não sabe. Não é que ele não sabe de cabeça, ele não sabe fazer a conta.
Que loucura,
então,
né?
Nós temos uma situação que há uma desigualdade muito grande mesmo entre esses estudantes. Então, acho que se a gente não corrigir isso tudo, é ilusório eles imaginarem que o empreendedorismo vai dar alguma coisa duradoura para eles. É completamente ilusório.
Um breve intervalo e na volta notícias da ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor.
O Brasil ODS conta com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Brasil. O envelhecimento resulta em perda de massa e força muscular, o que, em alguns casos, compromete a mobilidade, dificulta a caminhada ou a execução de tarefas do dia a dia, além de expor o idoso ao risco de quedas e internações. Na prática clínica, o monitoramento da força da preensão manual de idosos é o método mais utilizado para identificar a perda da força muscular global. O alerta de risco surge quando se registra a força de preensão manual menor que 26 quilos para homens e menor que 16 quilos para mulheres. Com o apoio da FAPESP, pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos, em parceria com outras instituições, estão revisando esses parâmetros e sugerem valores da força de preensão manual mais altos. O objetivo é tornar a nota de corte mais precisa, ajudando geriatras, fisioterapeutas e nutricionistas a antever a limitação de mobilidade e adotar estratégias preventivas. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Você está acompanhando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre os impactos da desigualdade social na educação brasileira, com os professores Ivan Siqueira e Nathalie Reis Itaboraí. Bom, agora notícias da ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. Apesar de crescimento, acesso à educação superior permanece desigual. O Vicente Ribeiro, da ONU News de Portugal, tem as informações.
Superior mais que duplicou nos últimos 25 anos, de 100 milhões em 2000 para 269 milhões em 2024. Isto corresponde a 43% da população entre os 18 e os 24 anos. A conclusão integra o primeiro relatório global de tendências do ensino superior da Unesco. O relatório contou com os dados de 146 países e confirma as fortes assimetrias regionais no acesso ao ensino superior. Segundo a Unesco, 80% dos jovens na Europa Ocidental e na América do Norte estão matriculados no ensino superior, seguidos por 59% na América Latina, 37% nos Estados Árabes, 30% no Sul e Oeste da Ásia e apenas 9% na África Subsaariana. Em 2024, o número de mulheres inscritas nas universidades foi superior ao número de homens. A paridade de género foi alcançada em todas as regiões do globo, à exceção de África. Contudo, o documento destaca que as mulheres continuam subrepresentadas nos doutoramentos e ocupam apenas um quarto dos cargos de liderança académica. Nas últimas duas décadas, o número daqueles que vão estudar para o estrangeiro mais do que triplicou, passando de 2,1 milhões em 2000 para cerca de 7,3 milhões em 2023. Os estudantes em mobilidade internacional constituem, assim, 3% da população estudantil global. As instituições privadas continuam a apresentar um terço das matrículas globais. Já em países como o Brasil, 4 em cada 5 estudantes frequentam instituições privadas de ensino superior. A Unesco nota que o investimento público no ensino superior situa-se abaixo de 1% do PIB a nível global, e destaca a necessidade de medidas que visem responder à expansão do número de estudantes. Neste sentido, o relatório destaca a necessidade de garantir padrões de qualidade no ensino, alargar o acesso a grupos desfavorecidos, assegurar o financiamento equitativo e sustentável, bem como a inclusão das novas tecnologias digitais e da inteligência artificial no setor. Da ONU News em Portugal, Vicente Ribeiro.
A partir dos dados desse relatório, temos um grande desafio, professor Siqueira.
Com certeza, até porque, por exemplo, nós tínhamos estabelecido a meta no Plano Nacional da Educação anterior de chegar aos 30%, né? Só que a gente tem uma evasão que é mais de 50%. Então, assim, nossos desafios... É muito difícil a gente, depois que conhece, se aprofunda, né, nos dados da educação básica, imaginar que não tem repercussão no ensino superior. Então, a gente sabe, por exemplo, mais de 25% dos estudantes não fazem o exame do SAEB. Quando a gente fala o IDEB, a nota, os estudantes, a gente tem que pensar que 25% não fazem o exame. E quando a gente pensa no Enem, daqueles e daquelas que terminam o ensino médio, 54% não fazem sequer o Enem, dos que terminam, porque mais de um quarto também não termina o ensino médio. Então, é evidente que essas pessoas que terminaram o ensino médio, que é a condição para poder entrar no ensino superior, elas carregam essa trajetória toda, né? Então, o que foi falado em relação à questão do investimento, PIB per capita, a gente tinha, na época do pré-sal, né, estabelecido que íamos a 10%, isso já caiu por terra, mas o fato concreto é que a gente não tem um plano que contemple a educação como um todo. Isso é fato. A gente tem os instrumentos, a gente tem os princípios constitucionais, temos LDB, Plano Nacional de Educação, mas, como disse a professora Nathalie, quando a gente olha para os municípios, que são o ente mais fragilizado e que responde desde a educação infantil até o nono ano. Então, assim, a gente inverte. O Estado fica com o ensino médio, com, enfim, os institutos, né? E o ensino superior, a federação com o ensino superior, com os institutos federais. Então, tudo bem, a gente já tem recurso específico para a escola. Só que é preciso ter um planejamento que contemple toda a trajetória. Que o estudante, desde da entrada nele na pré-escola até o ensino superior, que de fato haja um sistema, que é o que a gente tem lá, né? Um sistema da educação, que de fato proporcione para aqueles e para aquelas que têm menos condições os insumos, os aconselhamentos e as condições para que possam transitar, né, ao longo desse período com qualidade, porque vão restituir depois para a sociedade dobro e triplo. E o oposto, se a gente não fizer isso, serão cargas que a sociedade terá que carregar, porque não serão condições de atuar no mercado de trabalho, de fazer as produções necessárias, de responder pelos desafios, e gerarão custos para a sociedade brasileira. Então, não é uma inteligência da sociedade, da nossa parte, simplesmente deixar que mais de 50%, 60% dos estudantes que entram no ensino superior, ou seja, que gastam dinheiro público, que abandonem. Simplesmente que abandona, né? Não é inteligente da nossa parte. E as razões e os meios para a gente poder atuar, há muitos estudos que apontam condições. Então, a gente precisa, de fato, empreender e ter um projeto nacional de educação e desenvolvimento, ou seja, a educação e o desenvolvimento.
Professor Paulo Almeida, a gente percebe que esse relatório, com certeza, vai impactar no cumprimento do ODS-4, né? Que o Brasil é signatário da Agenda 2030 da ONU. Como reverter esse cenário? Né? O professor Siqueira falou de um projeto, né, de transformar a educação em algo fundamental. Isso está no discurso, né, das autoridades públicas, mas na prática a gente não vê isso. Né?
De fato, João. E olha, eu compartilho totalmente da ideia do professor Ivan, porque quando se pensa os ODSs, né, é importante a gente ter isso em mente, né? Os ODSs são, na verdade, direcionadores para que os estados, né, os países, nas suas políticas públicas, possam identificar as demandas, visualizar como alcançar e atingir as metas propostas dentro da lógica do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é uma agenda global, né? É um direcionador. E essa ideia da integração de políticas públicas é a essência do que é, de fato, a lógica estrutural dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Brasil carece, e não é de hoje, isso é histórico, de uma melhor compreensão de como um ODS-4, né, que diz respeito à educação e à qualidade dela, com inclusão, vão se interrelacionar com a erradicação de uma pobreza, com a manutenção de um acesso à qualidade dos serviços públicos, entre eles a educação, óbvio que naturalmente também os demais, né? Saúde, por exemplo, e que isso leva a uma redução, né, das desigualdades, promovendo qualidade, né, em função da tecnologia, do desenvolvimento do trabalho, da qualidade da renda, né? E, por que não, da forma digna de vida das pessoas. Sem essa integração que os ODS propõem, né, inclusive por um ODS específico, o ODS 17, fala a respeito de parcerias, a gente não percebe que as coisas se alteram e as pessoas continuam com aquele olhar limitado de que talvez existam outros caminhos que não a educação. A meu ver, realmente a educação é o canal, é o caminho. O ODS 4, eu diria que eu uso como estrela, né? O ODS 4, fundamental, porque é a educação de qualidade que leva a uma sociedade de qualidade. Mas isso só pode ser considerado se existir, de fato, a integração, a sinergia, a participação e o envolvimento da sociedade. Né? Não há como fazer diferente, Léo. Os ODS...
Eu queria ouvir agora a professora Montalê a respeito desses dados apresentados nesse relatório da matéria que a ONU trouxe para nós. Professora, nós temos um grande desafio. Professora Nathalie?
Uma das questões que foi mencionada é a questão de gênero, né? Que é uma questão muito cara para mim, que eu pesquisei por muitos anos. E uma das coisas que a gente observa é que as mulheres elas têm melhor desempenho escolar que os homens, né? Como foi dito, elas estão mais presentes no ensino superior, mas nem sempre estão nas melhores carreiras, né? Ainda tem todo um conjunto de estereótipos de gênero, né? Que fazem as mulheres, por exemplo, buscarem mais carreiras relacionadas ao cuidar, né? Além da divisão desigual dos trabalhos domésticos e de cuidado, que faz com que, por exemplo, uma mulher formada médica provavelmente busque muitas vezes uma especialidade que seja mais conciliável com as responsabilidades, né, ligadas à família, né? Então, nesse aspecto de gênero, né, também a gente tem que pensar que no caso dos meninos, né, eles estão mais expostos, por exemplo, à questão da violência e tem todo um ethos masculino que ainda associa, né, ser homem com jogos, inclusive jogos eletrônicos, os homens estão mais presentes que as mulheres, com violência, envolvimento, né, em atividades ilícitas, que afastam eles do ambiente escolar, né, e de um bom desempenho escolar. Então, assim, a dimensão de gênero eu acho que é também um dos objetivos, né, do desenvolvimento sustentável, né, de maior igualdade de gênero, que também perpassa a educação e que tem que ser olhada com cuidado, né, que é algo que precisa ter um avanço maior, seja para um melhor acolhimento dos meninos nos anos iniciais, porque é mais difícil, por exemplo, dentro da expectativa de que um menino de classe baixa trabalhe cedo, é mais difícil conciliar com trabalho no mercado os estudos do que no caso da menina, que é mais demandada ao trabalho doméstico e de cuidado, né? Então, para ela é um pouco menos difícil a conciliação da expectativa de gênero que tem em relação a ela com os estudos e também no nível superior, né, de um melhor acolhimento, melhor direcionamento para as mulheres buscarem as carreiras, né, ligadas, por exemplo, às ciências exatas, às especialidades mais prestigiadas, que há alguns programas nesse sentido, né, de incentivo às mulheres nas ciências exatas, para justamente ir vencendo essa segregação, porque é algo que impacta a produção do conhecimento como um todo, né? Que assim como as políticas de cotas raciais, étnicas, são importantes, porque traz uma diversidade de ponto de vista, né? Não é só porque é justo em termos de igualdade social, mas também porque pessoas diversas trazem pontos de vista diversos, melhora a qualidade da pesquisa, né? Então, desde que há um reconhecimento maior, por exemplo, da questão decolonial, né, há uma crítica ao eurocentrismo, uma série de questões que vão aparecer a partir, por exemplo, da filosofia africana, de modos de pensamento mais diversos, da própria América Latina, que a gente muitas vezes subestima no nível superior, né, no Brasil, vão trazer uma pesquisa acadêmica mais ampla, mais complexa, que não fique, né, na repetição do que a gente já sabe, mas que traga questões novas para a ciência, né? Várias pesquisadoras, por exemplo, as autoras feministas negras como a Patricia Hill Collins trazem essa questão, né, da importância desse olhar outsider. Então, acho que a questão da diversidade também é muito importante para a qualidade da educação.
Uma lembrança muito importante a questão de gênero na educação, professora. Eu preciso chamar a nossa enquete, mas eu quero finalizar esse bloco, professor Ivan, com uma pergunta. Você tem dito que o modelo tradicional de aula está em crise. O que mudou no perfil dos estudantes e por que a escola precisa se reinventar?
Então, quando eu comecei a lecionar, quase 30 anos, a gente tinha uma sociedade em que o acesso à informação ele dependia de alguns poucos lugares. Ou seja, você tinha que ir até a biblioteca para você ter acesso a livros, você tinha que ir até a universidade e você tinha que ler jornais e livros. Fora isso, de um modo geral, as pessoas não tinham acesso à informação de qualidade. Nós estamos falando dessa informação acadêmica, informação para formação, conhecimento. Isso não existe mais, essa situação. Desde os anos 2000, quando a gente passa a ter o Google, depois o Wikipedia, etc., o problema do acesso deixou de ser o problema central. E aí a gente passou a ter um problema outro, que é o problema do excesso de informação. Né? Então, o que a escola lida hoje para fazer e essa dificuldade mundo afora é exatamente ensinar, né, os estudantes e as estudantes quais são as informações que interessam, como essas informações podem ser acessadas, podem ser refletidas, podem ser utilizadas, que métricas utilizar para distinguir o joio do trigo uma da outra e, sobretudo agora com a questão da inteligência artificial, como não ser manipulado e não ter restrições cognitivas em função de um processo algoritmo que te dá aquilo que você está acostumado a ver e que isso vai ter consequência na sua maneira de pensar, nos seus gostos, na sua formação, etc. Então, a gente tem, por um lado, facilidade de produção de recursos, né? Professores, professoras gastavam 2, 3, 4, 5 horas para preparar uma aula, hoje isso é uma fração. Por quê? Porque tem recursos, né, educacionais, digitais, que facilitam a preparação de aula, selecionando recurso, os estudantes, quando vão fazer uma pesquisa, sabem que há recursos, software, aplicativo. Então, tudo isso não pode ser ignorado. O problema é que a formação dos professores continua igual. Então, a formação, ela não, por exemplo, não trata disso. Como que eu lido com um estudante, como eu tive uma vez, por exemplo, um estudante entrou drogado 7 horas da manhã na sala de aula e começou a agredir os estudantes. O que que você faz? Como é que você lida com isso? Então, assim, o mundo real precisa vir para a formação e para a escola. Então, a gente tem muitos elementos positivos da educação digital, do fenômeno digital como um todo, como eu costumo mencionar, mas a gente tem o reverso disso, que são os desafios. E eu diria que talvez um dos grandes desafios do objetivo educacional é exatamente a capacidade de atenção. Isso está escasso. É muito difícil você conseguir atenção. Então, sem atenção não há aprendizagem.
E que o aluno se sinta querido na escola, né? Que
vale pertencimento. Ele tem que se sentir pertencendo àquele espaço.
É verdade. Nós vamos agora para um breve intervalo. Na volta temos o resultado da enquete feita no nosso Instagram.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Você está acompanhando o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Nós estamos falando sobre os impactos da desigualdade social na educação brasileira, com os professores Ivan Siqueira e Nathalie Reis Itaboraí. Chegou agora o momento da nossa enquete, que é realizada no Instagram, com os seguidores do Observatório. Você pode participar toda semana, seguindo a nossa página observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 sempre é em numeral. E faça como mais de 700 mil pessoas. Siga o Observatório nas redes sociais. A pergunta da semana foi: na sua opinião, o que mais dificulta o acesso à educação de qualidade no Brasil? As opções foram: falta de investimento, desigualdade social, falta de acesso à tecnologia ou invasão escolar e dificuldade de permanência. O resultado foi 38% falta de investimento, desigualdade social 62%, falta de acesso à tecnologia. Parece que quem nos respondeu está contemplado. Deu 0%. Invasão escolar e dificuldade de permanência também 0%. Então, o foco das respostas foram falta de investimento, 38%, e 62% de desigualdade social. Numa palavra, professor, para sermos bem objetivos, o que mais impactou nesse resultado, professor Ivan?
Olha, o que mais impactou é a confusão que as pessoas fazem entre fazer uma pergunta e não pensar qual que é o objeto que se quer aprender com aquela pergunta. Porque o acesso à educação de qualidade, acesso é você ter entrada, você poder entrar. Mas essa educação de qualidade, ela precisa existir. E depois você precisa definir o que é educação de qualidade. Então, se a gente olha para aquilo que está na legislação brasileira, a educação de qualidade é aquela que vai ao encontro daqueles três princípios, ou seja, formação plena, cidadania e mundo do trabalho. Então, se isso for considerado como referencial de educação de qualidade, o acesso implica apenas você estar numa escola que oferece isso. Agora, isso não quer dizer que você vai poder usufruir disso se você não tiver as condições adequadas para poder. Então, não basta você entrar numa escola de qualidade. Se você não tiver as condições, ou seja, aquele desenvolvimento, você ou vai ser um proscrito e vai acabar desistindo, que é o que acontece no ensino superior, ou você não vai conseguir apreender aquilo que a escola está oferecendo, porque você não desenvolveu.
Proporcionando ao aluno, né?
Exatamente.
Rapidamente, professora Nathalie, o que te mais surpreendeu nessa nossa enquete?
Olha, eu concordo com o diagnóstico do Ivan Siqueira, né? Porque realmente, assim, precisa primeiro ter uma definição, né? Se for perguntar para o empregador, ele vai dizer que uma educação de qualidade é que forma bons trabalhadores, aptos para o que eles precisam que realizem. Então, é uma pergunta muito ampla. Então, assim, acho que as pessoas foram nas respostas mais usuais mesmo, né? Que sempre essa ideia de mais investimentos, que nem sempre vai resultar em melhor educação. Por exemplo, um professor do Rio falou que as escolas receberam kits de robótica que ficam trancados em salas porque os professores não foram qualificados para usar. Então, investimento sem inteligência, sem, né, uma busca de eficiência também não resolve, né? E a desigualdade é onipresente, né? É na sociedade brasileira.
Não falamos aqui também a capacitação dos professores, né? Que é fundamental para uma qualidade no ensino. Paulo, você quer fazer um comentário rápido?
Não, eu iria nessa linha mesmo. A desigualdade, ela acaba contemplando as nossas maiores deficiências, né? No sistema social, coletivo. E, de certa forma, com a pergunta, a indução para a desigualdade, ela acaba representando 62%, que é um número interessante, né? Boa parte, a maioria compreende que é por esse o caminho, né? Ou seja, infelizmente, é o da desigualdade que demonstra o acesso.
Falando em capacitação de professores, o professor Ivan é um dos críticos da formação de professores aqui no nosso país. E ele diz que muitos docentes se formam sem experiência prática suficiente em sala de aula. Isso não impacta muito a educação. Né? Professor Ivan, eu posso começar com você. O que mais importante você gostaria de deixar registrado a respeito do tema, do que você falou naquele seminário, naquele encontro que foi impactante, a respeito do tema do nosso programa?
Bom, primeiro agradecer a oportunidade e saudar, né, essa iniciativa que acaba ajudando a sociedade naquilo que é um elemento estrutural, falta de informação de qualidade. Esse é um problema seríssimo no nosso país. Eu diria que a gente precisa olhar as várias dimensões, é um problema complexo, né? Eu acho que a gente não pode esquecer, a despeito de termos muitas dificuldades, dos avanços que foram conseguidos. O fato de a gente ter as crianças nas escolas, coisas que não acontecia há 20 anos, não é pouca coisa, né? O fato da gente ter as iniciativas de ações afirmativas, de ter o público da comunidade negra, comunidade indígena, não é pouca coisa, né? O fato da gente ter avançado do ponto de vista de vários indicadores sociais não é pouca coisa, mas é insuficiente, ou seja, não é preciso a gente negar uma coisa para verificar ou não, a gente pode contemplar todas essas conquistas, mas a gente não pode esquecer que a desigualdade ainda é um fenômeno orgânico, estrutural e que gera consequências deletérias para a nossa convivência social, do ponto de vista da economia, do ponto de vista da socialidade, do ponto de vista das artes, do ponto de vista da produtividade, de todas as dimensões mensuráveis que a gente tem. Seremos um país muito melhor, um país que certamente vai ter condições de dar plenas asas ao seu potencial, quando a gente conseguir reduzir essas desigualdades num patamar aceitável. Não é aceitável a gente pensar, por exemplo, o que a gente tem numa cidade como São Paulo, de 96 distritos, né? Uma das ODS fala sobre a mortalidade da maternidade infantil, né? A meta é de 30, 32, uma coisa assim, mas nós tivemos ali perto de Perus, em Anhanguera, 155. Nós estamos falando de 155 por 30. Então, quer dizer, como que na cidade mais rica do país é possível que tantas mães morram? Né? Então, eu acho que esse é uma fotografia que eu acho que é preciso a gente pensar. Né? Numa cidade que tem um hospital dos melhores do mundo, que tem das melhores universidades, ou seja, uma cidade que tem as condições todas para oferecer para o conjunto da sua população o mínimo de qualidade previsto na legislação. Então, a minha mensagem final seria que temos conquistas a celebrar, mas temos também trabalho a fazer. Então, mãos à obra.
Professora Nathalie, agradecendo a entrevista, eu queria rapidamente que a senhora fizesse uma síntese do tema do programa de hoje, do que mais importante você gostaria de deixar registrado.
Eu também gostaria de agradecer, foi muito interessante a oportunidade de dialogar, de conhecer, né, a pesquisa do Ivan Siqueira, que eu ainda não conhecia, que agregou muito, e também as falas, né, dos demais integrantes, Paulo Almeida, gostei muito de participar. Olha, eu concordo com o Ivan que temos que celebrar, né, eu estudei em escola pública a maior parte da minha vida, então desde a merenda até a capacitação dos professores melhorou muito a inclusão, né, dos alunos e os esforços para permanência, mas a gente também tem desafios enormes, né? A gente sabe que a primeira infância, né, ela tem um impacto muito grande, ter acesso à educação infantil é muito importante para tudo todo o aprendizado depois, o desempenho depois, então começar a reduzir as desigualdades desde a infância é bastante importante, né? Entre alguns desafios, eu destacaria isso de reduzir as desigualdades regionais e entre os municípios, que a gente tem uma capacidade muito distinta, né? Porque municípios pequenos, né? Isso eu presenciei, assim, prefeituras que são entregues à Secretaria de Educação para dono de bar, que não tem experiência nenhuma, mas porque é aliado político. Então, assim, falta, né? Uma visão de gestão nos pequenos municípios. E as desigualdades regionais também, né, são agravantes, porque refletem as desigualdades entre as famílias, né? E, além disso, eu acho que o investimento que deveria ser muito grande na educação infantil, porque é o início de tudo e dificilmente você vai recuperar depois, né? Muitas pessoas têm acesso a né, uma refeição digna no ambiente escolar, né, que nem sempre vai ser repetida em casa. Então, os desafios são muitos, mas eu destacaria vencer, né, as desigualdades regionais e investir pesado na primeira infância.
Paulo, suas considerações finais. Ouvimos agora uma radiografia da desigualdade do país no estado mais rico do Brasil, como é São Paulo.
Bem, eu acompanho integralmente as falas de Nathalie, Ivan e Nathalie. Acho que temos muito a fazer. Os ODSs aqui, buscando um pouco nessa praia, eles direcionam, mas se não tivermos gestores públicos comprometidos, políticas públicas de médio e longo prazo, pensando no Estado e não na governabilidade, né, pontual, nós não conseguiremos alterar o cenário. O brasileiro, a brasileira, vai continuar ainda testando e teimando um pouco com uma realidade que é a qualidade educacional. Sem ela, não há qualidade da sociedade. Muito obrigado.
Chega ao fim mais uma edição do programa Brasil ODS do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falamos sobre os impactos da desigualdade social na educação brasileira. Eu agradeço as participações do professor Ivan Siqueira, da professora e pesquisadora Nathalie Reis, Itaboraí. Não esqueça de seguir o Observatório nas redes sociais, Observatório Terceiro Setor, lembrando que o 3 sempre é em numeral. Confira o nosso portal, acessado em mais de 170 países. Lá você pode conferir as últimas notícias e acompanhar nossos programas, podcasts, campanhas, mini-docs, editais, Voz das ONGs e muito mais. Acesse observatório3setor.org.br. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável, inclusiva e tolerante. Até o próximo programa.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.